mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Aqui.
O que foi? O que foi? Explosão? Acho que é alguém ferido, hein?
Ai, meu Deus, eu fui ferido.
Socorro! Espere, eu vou chamar a ambulância. Tire ele daqui.
Parem todas as máquinas até a segunda ordem.
Você aí, Nestorino? Sou pronto de socorro, estou tendo contato com o doutor Aventureiro. Ele que é o dono da fábrica tem que ficar a par do que aconteceu.
Depressa, gente, eu estou ferido, por favor, depressa.
Doutor Amendoeira, aqui fala o Vavá, o operário da fábrica.
Sim, sei quem é. Guia, por que está ligando aqui para minha casa, rapaz?
Um acidente, doutor.
Acidente na fábrica? Como foi?
Uma bomba. Uma bomba explodiu na fábrica e feriu um dos operários, o Bicanca. É, eu já mandei chamar o pronto-socorro. Agora eu queria saber do senhor que outra providência devemos tomar, né?
Um atentado à bomba?
É.
Bom, mas isso é caso de polícia. Ligue para a polícia imediatamente, rapaz. Diga que existe um sabotador na fábrica.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Sabotador. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Sim, está. Quem quer falar com ele? Delegado Matias? Ah, sim, um momentinho, por favor. Telefone, chefe.
É?
É o delegado Matias.
É, eu atendo aqui mesmo. Pode ir desligar o outro aparelho, né?
Tá.
Alô? Alô, delegado, como é que vai? Tudo ótimo. Qual é a novidade?
Como?
Um atentado à bomba? Onde? Uma fábrica de calçados?
Não sei se eu estou ouvindo.
Então o senhor quer que o meu departamento investigue o assunto? Muito bem. Pode nos fornecer algum detalhe? Diga, pode dizer. É, eu estou anotando. Fábrica de calçados Pisa Bem. São Cristóvão, né? É, sei.
Sei onde é.
E mortos, feridos. Um operário apenas foi ferido, ainda bem, né?
Não, pode deixar, delegado, pode deixar.
Iremos imediatamente para lá. Qualquer novidade eu ligo. Até breve, hein?
Oi,
Suzy.
Ah, pode dizer, chefe.
Onde é que está o seu João?
Ah, foi fazer o levantamento a respeito daqueles caras que o senhor mandou.
Ah, é verdade, esqueci. Na certa vai demorar, né?
Ah, o senhor conhece o Jorjão, né? Ele adora dar um aperto nos outros. Se os camaradas fizerem de valente, ah, ele já tem uma boa desculpa para sentar o pau. Isso é com ele mesmo,
Jeff. Eu sei, Suzy, mas eu já tenho alertado o Jorjão para evitar o uso desses métodos. Bom, mas como ele está ausente e não sei quando regressará, você vem comigo.
Algum crime, chefe?
É, sabotagem.
Ih.
Explodir uma bomba numa fábrica de calçados em São Cristóvão.
Nossa.
Vamos para lá imediatamente.
Ah, estamos aí, chefe. Puxa vida, essa gente parece maluca mesmo,
pois
né?
É.
Agora pegaram a moda de colocar bombas a 3x2. Se eles querem mesmo explodir alguma coisa, deviam preparar uma bombazinha especial e sentar em cima junto com a família toda. É isso aí. Assim ficavam satisfeitos e livravam a gente de suas presenças.
Bem, vamos para lá. Deixa um recado pro João, vamos embora, viu?
É pra já, chefe. É pra já. O senhor mandou, tá falando.
Pelo que eu fiquei sabendo, você é uma espécie de líder dos operários, né?
É, isso mesmo. Eu sempre representei meus companheiros. Eu me chamo Oswaldo, mas todos me tratam por Vavá. É assim que eu sou conhecido.
Muito bem, Vavá. Como você já sabe, eu e a minha assistente estamos aqui para cuidar do caso. O que é que você pode nos dizer a respeito?
Eu receio não poder dizer nada de muita importância, inspetor. Estávamos trabalhando quando a bomba explodiu. Felizmente foi um local sem grande movimento. Não danificou nenhuma das máquinas. Apenas estragou algumas caixas de papelão que voaram pelos ares com a explosão, sujou pares de sapatos que estavam a uma certa distância, e o bicanca que arrumava as caixas foi ferido.
Ah, um operário foi ferido? Tudo bem. Como é que está ele?
Felizmente não foi nada grave, inspetor. Ele já foi medicado e está de volta. Nada demais.
Pode nos dizer se existe alguém interessado em prejudicar o dono desta fábrica? Às vezes um operário descontente.
Não, nada disso, inspetor. Há 6 meses que nós trabalhamos num regime quase que de cooperativa. O patrão, o doutor Amendoeira, é uma excelente pessoa.
Oh, então tá aí, tá morto,
que
né?
É isso, Souza.
Ah, desculpe. Bom, mas o senhor ouve sempre o Jorjão dizer que patrão bom nasce morto, né?
Que o Jorjão diga, eu não me admiro. O que me espanta é você dar crédito às tulices dele.
O doutor Amendoeira tá bem vivo e é muito bom patrão, inspetor. Fez contrato com todos nós, operários da fábrica, segundo o qual recebemos uma boa parte dos lucros.
E deu resultado tal contrato?
Ah, deu sim, senhor. A produção aumentou e, consequentemente, os lucros também, né? Mas essa raça é imprevisível, né? Tudo correndo bem, a gente ganhando melhor, e já na semana passada alguém sabotou uma das máquinas.
Ah, quer dizer que a explosão de hoje não foi o primeiro ato de terrorismo?
Pois é. Não demos publicidade ao que aconteceu da semana passada, pensando que não voltasse a acontecer. Agora, porém...
Agora, com a explosão que houve, o caso muda de figura.
Bem, não foi hoje o segundo atentado.
Não? E teve mais outros?
Pois é, há 3 dias sabotaram outra máquina.
Então o caso é bem mais sério, pode parecer. Você não tem, assim, algum suspeito para nos indicar?
Ah, eu não, senhor. Somos todos amigos aqui na fábrica. De vez em quando surge uma discussão por causa do trabalho, né? Mas isso é coisa que acontece em todo lugar. Eu não suspeito de ninguém, não, senhor. Talvez seja coisa de alguma fábrica rival. Estamos faturando bem e isso sempre incomoda os concorrentes, né?
Pode muito bem ser isso mesmo, tá? Eu gostaria de falar com um operário que foi ferido na explosão. Onde é que ele mora?
O Bicanca está aqui na fábrica. Ele mora longe. E como não foi nada grave, ele resolveu voltar para cá, embora não esteja trabalhando. Ele está lá naquele barracão dos fundos, onde fica o alojamento do vigia. Está deitado. Pode falar com ele.
Ah, muito obrigado pela ajuda.
Nada.
Vamos, Suzy. Vamos interrogar o operário ferido.
Eu não sei de nada, inspetor. Eu estava assim, tranquilo, colocando os sapatos nas caixas de papelão, quando de repente, bomba! Foi aquela explosão e aí eu só vi caixa de sapato voando para todos os lados, né? Senti como que um empurrão e aí caí de costas. Foi então que o sangue começou a escorrer da minha testa e aí eu fiquei apavorado.
Com toda a razão, Picanha. Assim como foi um ferimento sem maiores consequências, poderia ter sido fatal, né?
Deus me livre, inspetor. Deus me livre. Eu tenho família para sustentar.
Pois é.
Não posso morrer ainda, não.
Os peritos ainda estão examinando os destroços. Vamos aguardar um pouco para ver a que resultado de ser. Bicanca, você não viu nada demais, hein? Alguma coisa que não devesse estar no local?
Bom, Agora que o senhor falou, eu tô lembrando.
O que, que foi?
Eu vi, sim.
Opa! E o que foi que você viu, hein?
Eu vi uma bolsa de compras perto da caixa de sapatos. Eu ia justamente apanhá-la para ver o que que tinha quando aconteceu a explosão. Tanto que eu queimei as mãos, como pode ver, né?
Então a bomba estava numa bolsa de compras?
É, senhor, eu acho que...
Provavelmente uma bomba de tempo. A que horas ocorreu a explosão?
Ah, era quase a hora do almoço. Aliás, a sineta já tinha tocado. Eu é que queria acabar de acondicionar os sapatos antes de largar, sabe?
Eu começo a entender. O autor do atentado não queria ferir os operários e sim provocar pânico. Por isso, regulou a bomba para explodir na hora do almoço, quando todos estariam ausentes. Seria o que se costuma chamar de bomba de efeito moral. É, muito obrigado, Bicanca. Estimo saber que você não corre nenhum perigo.
Eu é que dou graças a Deus. O ferimento na testa foi por causa do tombo que eu levei, sabe? A explosão só causou mesmo a queimadura nas mãos.
Enquanto os peritos trabalham, eu e a minha assistente vamos procurar o proprietário da fábrica para ver se ele nos pode dizer alguma coisa. Muito obrigado por tudo, Bicanca. E breve recuperação.
Passe bem, inspetor. Passe bem.
Vamos lá, Susi.
Vambora, chefe. Ô, chefe.
Fala.
Quem será o sabotador, hein? Pelo jeito, nenhum dos operários deve ter interesse em prejudicar a fábrica, né?
É verdade, Suzy. Mas há sempre alguém que não fica satisfeito quando tudo corre bem.
É.
Há sempre alguém que não gosta de ver os operários a não serem excitados e fazendo greves. Essa gente, minha filha, é capaz de tudo para impedir um melhor entendimento entre empregados e patrões.
É.
E assim, provocar mal-estar social que traz sérias consequências. A Suzy é a gente para tudo, para tudo.
Agradeço a sua gentileza em vir até aqui ao Grajaú para falar comigo, inspetor.
Eu hoje não saí cedo porque não me sentia bem.
E como as coisas lá na fábrica correm perfeitamente bem, desde que fiz um novo acordo com os operários, eu não me preocupei.
Eu compreendo.
Quem é que está tocando piano?
Ah, é minha mulher. Tracy é excelente pianista e já tem dado alguns concertos em benefício de entidades caritativas.
Doutora Mendoeira, o senhor tem alguma suspeita de quem possa ser o autor dos atentados?
Nenhuma, inspetor. Não atino com a razão de tal procedimento. Sempre tenho procurado manter os meus operários satisfeitos, moral e financeiramente. Agora mesmo, com o contrato que fizer, eles recebem uma grande parcela dos lucros da fábrica. Foi a fórmula que encontrei para satisfazer as duas partes, a eles e a mim. Se produzem muito, recebem muito. Se deixam de produzir, arcam com as consequências. Creio ser um acerto bastante justo, não é?
É, sem dúvida. Mas deve haver alguém, algum operário, algum agitador infiltrado em sua fábrica que não gostou desse acordo e procura causar o pânico entre os operários. O senhor sabe como é que são essas coisas, não
é? Ah, sim, sei. Antes do acordo, vivia às voltas com greves, reivindicações absurdas e tudo mais. De nada adiantava eu tentar conciliar. Sempre aparecia um espírito de porco nas assembleias para acirrar os ânimos e dar o contra em qualquer proposta que eu fizesse. É. Essa gente não é fácil de contentar, inspetor. Querem ter direitos, mas fazem tudo para eximir-se de obrigações. Infelizmente, é o que mais ocorre em nossa terra.
Existem líderes entre os operários, não?
Claro, claro. O Vavá é um líder. Aliás, um bom operário e muito consciencioso. Mas existem também outros não tão cordatos quanto ele.
Suas vendas estavam indo bem ultimamente?
Maravilhosamente bem. A produção subiu e ficou mais apurada do que antes. O que vem corroborar o meu conceito de que eles querem lucros sem responsabilidades, quando sabem que o ordenado é sagrado no fim de cada mês. Mas que uma vez que a coisa pode estourar em suas mãos, que podem ter prejuízos com o desleixo, passam a trabalhar de outra maneira.
Mas então aqui o senhor atribui os atentados?
Para mim, só pode ser coisa de alguma fábrica nossa concorrente. Mas convenhamos que é uma situação muito melindrosa. Se as coisas continuarem assim, serei obrigado a fechar a fábrica por uns tempos. Ou, no caso de ficar provado que o sabotador é um dos operários, eu rescindirei seu contrato por justa causa. Assim, tudo voltará a ser como antes, quando os operários tinham seus direitos limitados pelo regulamento interno.
É. O senhor tem um sério problema a resolver.
E eu espero que o senhor descubra o verdadeiro culpado. para que a lei tome as providências cabíveis no caso.
Pode estar certo de que não me darei por satisfeito enquanto não apurar tudo muito bem apurado.
É uma casa legal, não é, chefe?
Sim, e um casal também, né? Residência tanto.
É verdade. Puxa vida, o cara deve ser cheio da volta, hein? E só viu, chefe, muitos criados, hein? Olha só, não sei pra que tanta gente, só pra duas pessoas, né? Bom, eu garanto pro senhor que a madame passa o dia inteiro batucando naquele piano sem fazer mais nada. Oh, não quer nada, é a tal coisa, chefe. Aí, gente rica é outra coisa, né?
Afinal, o senhor amendoeiro é dono de uma indústria bastante lucrativa. Sapato é como um gênero de primeira necessidade, Suzy. Raras pessoas deixam de comprar.
Bem, e agora, pra onde é que nós vamos, chefe?
É, vamos voltar à fábrica de calçados, Suzy. Eu quero interrogar mais alguns operários. Afinal, a explosão ocorreu no pátio onde Bicanca condicionava algumas caixas de sapatos num carro para serem transportadas em a seção mais próxima, em a seção de embalagens. Vamos falar com o operário encarregado da seção. Talvez ele nos possa dar alguma pista. Meu nome é Nestorino, inspetor. Eu sou o encarregado desta seção. Pois é, Nestorino, nós gostaríamos que nos dissesse o que sabe a respeito da explosão.
Bom, eu pouco sei, inspetor. Eu ainda estava aqui quando ouvi a explosão e vi as caixas caindo ali no pátio.
Já tinha suado a hora do almoço, não é verdade?
Isso mesmo. Eu já ia deixar o serviço para almoçar quando aconteceu aquilo.
E você não suspeita de nenhum de seus companheiros, Nestorino?
Suspeitará, a gente sempre suspeita de alguém, não é, inspetor? Num caso destes. Mas eu não posso provar nada.
É, eu compreendo. Seria uma leviandade de sua parte acusar algum dos seus companheiros.
Claro.
Mas aqui, muito em particular, você pode dizer de quem desconfia, viu? Não comprometerei você de forma alguma.
Inspetor, se o senhor garante que não vai criar complicação para mim...
Ora, que bobagem. Pode confiar, o cara. O chefe é pedra 90.
Tá bem. Olha aqui para nós, eu acho o Vavá bem capaz de fazer essa bobagem toda.
Ele é o líder do pessoal, né? Que motivos teria Vavá para sabotar a fábrica?
Bom, isso eu não sei, mas a bolsa onde estava a bomba era dele, não é?
A bolsa?
Sim. Isso mesmo. O senhor não sabe que a bomba estava numa bolsa de compras?
Isso nós sabemos, mas quanto ao fato da tal bolsa pertencer ao Vavá...
Pois era dele, sim, senhor. Ele sempre vinha para o trabalho com aquela bolsa e deixava no lugar onde estava.
Eu vi quando ele deixou a bolsa lá hoje pela manhã. Em que seção trabalha o Vavá?
Na seção de polimento. Oh, o senhor pode ir interrogar ele, mas, por favor, não diga que fui eu que contei.
Não, pode deixar. Não falarei a seu respeito, Estorino. Vamos então, Suzy.
É.
Vavá nos deve uma explicação.
É. Puxa vida, chefe. Esses caras já gostam de uma fofoca, hein? Puxa, nem pensei. Entregou o outro de bandeja.
Em todos os setores de trabalho, Suzy, há sempre os maus colegas.
É, isso é mesmo.
Nós devemos agradecer ao Nestorino pela acusação. Quem sabe ele não nos forneceu uma pista.
Que a bolsa me pertencia. Eu mesmo a coloquei ali naquele lugar como fazia todas as manhãs. Mas isso não quer dizer que eu seja o culpado ou tenha alguma coisa a ver com o atentado, né?
Mas você não acha estranho que a bomba estivesse na sua bolsa?
Que é estranho, é, inspetor. Mas qualquer pessoa poderia ter colocado a bomba lá dentro. Ó, eu deixei a bolsa e não fiquei prestando atenção. Não tinha nada de valor dentro, né? Uma escova de dente, uma toalha de rosto, sabonete. Ah, uma camiseta também. Nada de grande valor, né?
Ô, Vavá, eu espero que você nos esteja contando a verdade. Seria lamentável que você, líder dos seus companheiros, estivesse envolvido num ato de sabotagem.
Eu não tenho nada a ver com o fato, inspetor. Ninguém pode fazer acusação alguma contra mim. Eu trabalho aqui faz bastante tempo e sempre fui cumpridor dos meus deveres. Pergunte ao doutor Amendoeira. Pode perguntar.
Tá certo. Eu vou aceitar a sua afirmativa como certa. Afinal, não se pode acusar ninguém sem provas, né? Eu ainda não tenho provas contra quem quer que seja, mas hei de encontrá-las. Custe o que custar. Na minha opinião, o sabotador está aqui mesmo, dentro desta fábrica.
Veja, chefe.
O que é, Suzy?
Acaba de chegar o laudo da perícia.
Ah, sim. Ótimo. Deixa eu ver.
Ah, tá aqui.
Ai, ai. Vamos ver. Interessante. É. Tem razão.
O que dizem, chefe?
Segundo o laudo, a bomba era de fabricação caseira. Foi fabricada com pólvora e um despertador que marcava 11 horas e uma pilha elétrica.
Bom. Quer dizer que qualquer um podia ter feito a bomba e colocado lá.
Exatamente, Suzy. Qualquer dos operários poderia ter feito a bomba.
Ah, então o laudo não nos adiantou nada, né, chefe?
É, não deixe de ter o seu favor. Agora vamos sair, Suzy.
É, olha, o nosso carro está na calçada.
Muito bem. Eu pretendo fazer mais algumas perguntas antes de começar a juntar os meus pauzinhos.
É.
Vamos lá.
Veja, aquele carro, chefe, e vem vindo na nossa direção.
Cuidado, Suzy, abaixa.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Sabotador.
Estou. Foi mais o susto, né? O camarada é ruim de tiro ao alvo.
É, disparou 2 tiros sem cessar.
Ah, e o senhor
ainda
viu a placa do carro, chefe?
Não. Eu sei apenas que era um Corcel preto.
Ah, a placa traseira estava escondida por sujeira,
de
né?
De propósito. Eu não creio que alguém tivesse conseguido anotar o número da licença.
Ai,
que coisa, hein?
Pois é.
Bom, Suzy, vamos almoçar, né?
É.
O susto me abriu o apetite.
Já não é sem tempo, né, já porque eu estou morta de fome.
Pois hoje você é minha convidada.
Opa!
Estou com dinheiro dentro.
Ainda bem, né?
É? Vamos a um restaurante qualquer aqui perto.
Está uma delícia, chefe.
Claro. Sabe de uma coisa, Suzy?
O que é, chefe?
Eu tenho uma suspeita, sim.
A respeito do culpado?
A respeito do atentado que acabamos de sofrer.
Ué?
Para mim, o autor do atentado não estava interessado em nos ferir.
Não?
Não.
Mas então para que atirou?
Apenas para nos assustar. O sabotador deve ser um camarada que gosta de causar confusão. E tem mais uma coisa.
O quê, hein?
Não deve ser um simples operário. Um operário dificilmente pode ser proprietário de um corcel.
É.
Mas acabe sua comida, Suzy.
Não, obrigada.
Está gostando, não, hein?
Está uma delícia.
Depois vamos voltar ao departamento para tirar algumas dúvidas.
Tá legal. Alô, Departamento de Polícia Judiciária.
É a senhorita Suzy?
Eu mesmo. Quem é que está falando, hein?
Aqui é Amendoeira, dono da fábrica de calçados.
Ah, sim. Pode dizer, doutor.
Eu desejava falar com o seu chefe. Ele está?
Ah, está sim. Está aqui pertinho de mim. Um momento, por favor. Para o senhor, chefe.
É.
É o dono da fábrica de sapatos.
Ah, é? Isso mesmo. Alô, doutor Amendoeira? Como é que vai?
Mais ou menos, inspetor. Tem uma coisa muito importante para te dizer.
É?
Mas não pode ser por telefone, não. Será que não dava para o senhor dar um pulinho até minha casa?
Claro, doutor, claro. Espero que estaremos aí o mais depressa possível, viu?
Obrigado, eu ficarei à sua espera.
Vamos embora, Suzy. O dono da fábrica tem alguma coisa para nos contar pessoalmente. Vamos até o Grajaú.
Desculpem se minha mulher não os vem cumprimentar. Tracy é muito ociosa de seus ensaios. Quando está tocando, não gosta de ser interrompida.
Não tem importância, doutor. Vamos ao que importa. O senhor tem alguma coisa a nos dizer, é assim?
Sim, inspetor. Estive pensando muito no caso e acabei por ter uma suspeita.
E de quem é que o senhor suspeita?
De Nestorino, o chefe da seção de embalagem.
E por que motivo suspeita dele?
Nestorino detesta Vavá, o líder dos operários. E as duas sabotagens anteriores foram no interior da oficina, sendo que uma delas na seção de polimento, onde Vavá trabalha.
Então o senhor acredita que Nestorino esteja sabotando a fábrica para fazer as suspeitas recaírem sobre o desafeto?
Tudo pode ser, inspetor. Se o senhor conhecesse essa gente como eu conheço... Um momentinho enquanto eu atendo o telefone. Pronto?
Doutora Amendoeira, aqui fala o Vavá. Eu acabo de ver o sabotador.
Como é? Espere um pouco. O inspetor Santos está aqui comigo. Conte tudo para ele.
Sim, senhor.
Ouça isso, inspetor.
É?
Vavá disse que acaba de ver o sabotador lá na fábrica. Fale com ele.
É, com licença. Pode dizer, rapaz. O que foi que você realmente viu?
Eu vi uma pessoa suspeita se escondendo na fábrica, inspetor. Eu dei uma busca, sabe? Para ver se encontrava o cara, mas ele foi mais rápido que eu.
Vamos para aí agora mesmo. Fique atento a tudo e previna seus colegas mais chegados para estarem atentos também. Não devemos facilitar. Até já, hein?
Até, inspetor.
Vamos à fábrica, sem perda de tempo.
Eu também vou. Esperem um momentinho enquanto eu previno minha mulher.
Pois não.
Três, eu vou sair com o inspetor. Eu não devo demorar. Não interrompa os seus exercícios. Eu volto logo. Tchau. Prontinho, eu estou à sua disposição.
Vamos então, não temos tempo a perder.
Eu vi um vulto e depois bem mais nitidamente, né? Eu vi uma figura mascarada na seção de pescoço. Estava colocando uma pedra numa das máquinas em funcionamento. O responsável pela seção estava ausente, tinha ido ao lavatório, né? Eu corri, mas o camarada desapareceu antes que eu alcançasse.
Desapareceu como?
Saiu pelo portão traseiro da fábrica, que dá para uma ruazinha transversal. Bateu o portão e quando eu cheguei lá e abri o ferrolho, ouvi o ruído do motor de um carro que se afastava.
Um carro?
Um Corcel?
É isso mesmo. Um Corcel preto com a placa suja de lama. Eu não pude anotar o número. E ele se afastou numa corrida desabalada.
Também foi de um Corcel preto que partiram os dois tiros contra mim e a minha assistência.
O quê? O senhor sofreu um atentado?
É, mas o cara errou os tiros, né? E graças a isso estamos aqui.
O senhor disse que o agressor também estava num Corcel preto?
Isso mesmo. Alguém ligado à fábrica possui, assim, um Corcel preto?
Que eu saiba, não.
Nenhum dos operários?
Bom, nós temos três operários que têm carro, né? São Fuscas antigos. Eu mesmo tenho uma Kombi, que faço biscates, mas Corcel, né? É um carro mais caro, inspetor. Nenhum de nós
eu
podia...
Eu compreendo perfeitamente, compreendo, sim. Doutor Amendoeira, diga-me uma coisa.
Se eu souber...
O senhor conhece alguém que tem um Corcel preto?
Não. Não me recordo de ninguém que tenha um carro dessa marca. O meu carro é um Dodge. E o de minha mulher é Chevette.
Quem será o cara do Corcel preto, chefe?
É o que precisamos descobrir tudo.
Alô? Pronto? Ah, Madame Três? Sim, o doutor está aqui, sim.
Alô? É você, querido?
Ah, sim, sou eu. Olha, acaba de chegar o envelope para você.
Envelope? Sabe o que é?
Não, eu não sei, mas estou com medo de abrir. O envelope me parece estranho. É grosso demais.
Espere um momento enquanto eu falo com o inspetor. Inspetor?
Pois não?
É minha mulher. Ela disse que acaba de receber um envelope endereçado a mim. Mas como acho um tanto esquisito, está telefonando. O que é que o senhor sugere?
Diga-lhe para deixar um envelope sobre uma mesa qualquer, se possível fora de casa. Vamos para lá imediatamente e levaremos um perito em bombas e explosivos.
Bombas? O senhor acha que...
Tudo é possível quando se lida com um sabotador. Não vamos perder tempo. Vamos lá, vamos.
Sim, sim. É um momentinho. Alô, querida. Deixa o envelope fora de casa, viu? Vamos agora mesmo para aí. Tchau.
Santo Deus.
Pelo visto, o camarada não está brincando. Quer mesmo me arruinar.
É realmente uma bomba postal.
Santo Deus, quer dizer que escapei de uma boa, hein?
É.
Quer dizer que se eu abrisse o envelope...
Corri o risco de ir pelos ares, minha senhora.
Ai, que coisa horrorosa. Não, querido, você precisa dar um jeito nisso. Não podemos ficar à mercê de um sabotador maluco. Isso não tem cabimento, isso tem que acabar.
Infelizmente, o perito tinha saído para uma emergência. Suzy...
Ah, pode dizer,
chefe. Você vai levar esse envelope com todo cuidado e mandar examiná-lo.
Ah, deixa comigo, chefe. Mas a moça vai andar por aí com esse envelope, inspetor? Não pode acontecer alguma coisa?
Bom, via de regra, os envelopes, bomba, só são acionados quando abertos. Não se preocupe, dona Tracy. Minha assistência é corajosa e terá o máximo cuidado. Pode ir, Suzy.
É pra já, chefe. Olha, se eu não aparecer de volta é porque, ó... Explodi pelo caminho, hein? Tchau!
Eu aqui não segurava nunca mais aquela coisa. Já pensaram? E se o envelope explodir?
Não explode, não. O sabotador sabe como trabalha. Agora, tem uma coisa que eu notei no envelope.
Alguma pista, inspetor?
Talvez. O endereço foi escrito à máquina. Uma máquina que tem uma falha na letra A. Existem máquinas de escrever aqui em sua casa?
Por que me pergunta uma coisa dessas?
Por acaso o senhor suspeita de nós, inspetor? Não temos realmente duas máquinas de escrever em casa, mas... eu não vejo por que iremos endereçar uma bomba a nós mesmos. Isso é um absurdo.
Onde é que o senhor está querendo chegar, inspetor?
Há uma pista qualquer que me conduza ao verdadeiro culpado. Como é? Vão deixar que examine as duas máquinas que existem na casa?
Perfeitamente. Embora ache uma exigência absurda... mas não dá tempo de esconder. Tenha a bondade de me acompanhar, inspetor. As máquinas estão no gabinete de meu marido.
É. As letras A das duas máquinas estão em perfeito estado.
Uhum.
Não foi. Não foi em nenhuma delas que o envelope foi endereçado.
Mas é claro que não, que ideia.
Resta-nos ainda uma outra alternativa.
Qual é, inspetor?
Vamos examinar todas as máquinas de escrever da sua fábrica. Talvez um envelope tenha sido endereçado numa delas.
É muito provável. Um dos operários é o responsável pela sabotagem, inspetor. Disso eu não tenho a menor dúvida. Só pode ser um dos operários, não é mesmo?
Vamos que seja assim. Mas por que motivo?
Essa gente é invejosa, inspetor. Nunca está satisfeita com o que recebe. Certamente acham que vivemos muito melhor do que eles e por isso nos detestam. É típico dessa gentinha.
Voltamos à fábrica então, inspetor?
Sim, doutor Amendoeira, e vamos voltar à fábrica. Minha senhora, desculpe o aborrecimento que vivemos. E não me queira mal por isso, né?
Ah, claro que não, inspetor. Passe muito bem.
Até mais vezes. Vamos, doutor? Verificar todas as máquinas de escrever aqui da fábrica.
Ei, chefe!
Suzy, como é que você soube que eu estava aqui?
É que eu liguei para a casa do doutor Amendoeira e a esposa dele disse que o senhor tinha vindo para a fábrica, né?
E então? O que é que conseguiu apurar?
Ah, a bomba foi desativada, né? E é de fabricação caseira com a outra. Nenhuma pista, a não ser que o datilógrafo não bateu as letras da máquina com a mesma força. E a máquina tem um defeito no A. É só.
Eu já sabia. Foi por isso que vim até aqui para investigar esse ângulo do caso. Onde estão as máquinas de escrever, doutor Amendoeira?
Na seção de embalagens. O senhor já sabe onde é. A seção de trabalho neste
momento. Sim, eu sei. Vamos, Suzy. Vamos examinar as máquinas.
Bora, chefe.
Alguma delas pode ter esse defeito no ar? Esta menor dúvida, Suzy. Foi nessa velha Hamilton que endereçaram aquele envelope.
Aqui, na minha seção?
É.
Isso é impossível, inspetor.
Só quem usa estas máquinas são as pessoas que trabalham na seção.
Nenhum estranho tem ingresso à seção de embalagem, Nestor?
Não, senhor. Nenhum estranho entra aqui. Apenas eu e minhas duas ajudantes. E elas não podem ser sabotadoras.
Não acredito. Via de regra, moças operárias não se intrometem nesta espécie de violência.
Pois é.
Mas alguém entrou aqui e usou esta máquina, né?
Sim, mas quem, inspetor? Quem?
É o que eu gostaria de saber. Mas não tem importância. Continuem trabalhando. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Eu prometo isso.
Mas assim já é demais, inspetor. Já faça da conta. Não se pode ter segurança em minha fábrica. É no que dá querer ser um patrão compreensivo e bom. Mas eu já sei o que vou fazer.
O quê?
Vou rasgar todos os contratos de trabalho. Quem quiser continuar trabalhando para mim, tem que ser nas condições antigas. Eu, o patrão, e eles, os empregados. Recebendo apenas o salário que fizerem jus, sem mais nada. É, estou resolvido a voltar à minha antiga disposição. Não se pode querer ajudar essa gente, inspetor. Querem sempre mais e mais. Querem ser mais donos de minha fábrica do que eu mesmo. Certamente acho um pouco que estão ganhando. É, está decidido. Amanhã mesmo tomarei todas as providências legais para voltarmos ao antigo regime de trabalho. Chega de violências.
Sim, querido. Ah, o inspetor está aqui.
Bom dia, madame. O inspetor veio para lhe fazer algumas perguntas, meu bem.
Ah, mais perguntas. Quando isso vai terminar, inspetor? Eu tenho os meus exercícios de piano a fazer. Estou comprometida com um concerto e eu...
Eu lamento um pouco mal a minha senhora, mas é imprescindível que me responda a duas ou três perguntas.
Pois muito bem. Vamos a elas. O que é que o senhor deseja saber?
A senhora, por acaso, escreve a máquina?
Eu?
É.
Olha, se eu escrevo a máquina, eu não vejo por quê.
Responda a pergunta do inspetor, querida.
Sim, sim, eu escrevo alguma coisa, a máquina. Claro, não muito bem, eu não sou datilógrafo profissional, evidente.
E por acaso, o dedo mínimo de sua mão esquerda não bate com menos força do que os outros?
O dedo mínimo?
É.
Espere aí, inspetor. O que é que o senhor está querendo chegar, hein? Que tanta pergunta é essa?
Eu não preciso chegar a mais lugar nenhum. Já cheguei onde queria, madame Tracy.
Ah, sim. E o que foi que o senhor descobriu?
A verdade. Ou seja, descobri que a senhora está implicada nos atos de sabotagem.
É um absurdo. O senhor não sabe o que está dizendo, inspetor. Eu não sei por que motivo eu sairia do meu lugar para me meter numa coisa dessas. Mas era o que faltava. O senhor não sabe o que fazer para descobrir o verdadeiro culpado e ficar aí lançando suspeitas sobre pessoas inocentes. Já se viu semelhante absurdo?
Não, não é nenhum absurdo. Eu estou certo de que foi a senhora mesmo.
Eu? Olha, o senhor está louco, inspetor. Já se esqueceu de que eu estava aqui nesta sala fazendo meus estudos de piano quando ligaram lá da fábrica dizendo que um sabotador estava em ação? Meu marido contou-me tudo.
No entanto, garanto que foi a senhora em trajes masculinos quem esteve na fábrica naquele momento e fugiu num corcel preto.
É impossível, eu já lhe disse. E o senhor mesmo sabe que eu estava aqui tocando piano? O senhor é testemunha de meu álibi.
Acontece que este piano é, na verdade, uma pianola.
Ah, e daí?
Daí, basta colocar um rolo de música que ela toca sozinha. Com licença.
O que está fazendo, inspetor? Por que colocou esse rolo na pianola?
O senhor já verá.
A música... É a mesma, chefe.
Eu sei. A mesma que madame Tracy tocava ainda há pouco, quando chegamos. A mesma que ela aparentava tocar quando estivemos aqui atendendo ao chamado do doutor Amendoeira.
Aparentava, não. Eu vim até aqui e falei com minha mulher. O senhor mesmo viu? É, ela estava ao piano.
Vi, não. Não vi. Ouvi. O senhor veio a esta sala deixando-me afastado. Abriu parcialmente a porta e falou com alguém que supostamente estaria aqui tocando piano.
senhor nada mais fez do que estabelecer um álibi para sua esposa.
Está enganado. Eu queria lhe dizer...
O que o senhor me disse poderia ter dito pelo telefone. Mas, na verdade, o senhor precisava de minha presença para estabelecer o álibi.
O senhor está errado. Eu não tinha motivo algum para sabotar a fábrica de meu marido. Por que eu faria isso?
Ora, a senhora particularmente não tinha motivos para a sabotagem. Mas seu marido tinha.
Eu? Tudo isso não passa de uma arrematada loucura. Eu sabotar a minha própria...
O senhor sim, doutor Amendoeira. O senhor assinou um contrato com seus operários, segundo o qual dividia com eles as responsabilidades e também os lucros. A produção aumentou muito depois disso, mas os seus lucros continuaram os mesmos, já que agora dividia tudo com os trabalhadores. Foi então que o senhor se arrependeu do contrato feito e passou a imaginar um meio de dar o dito por não dito.
Mentira! O senhor não tem provas. Não,
o senhor vivia jogando os operários uns contra os outros para tumultuar a vida da fábrica e assim ter um pretexto para voltar atrás em nome da segurança e rasgar o contrato.
E agora, meu querido, o que é que vamos fazer? Ah,
nada nos resta fazer, Cris. Foi um golpe errado mandar chamar a polícia. Eu pensava que um delegado qualquer fosse encarregado do caso e jamais chegasse a uma conclusão certa. Mas desde que o inspetor apareceu, fiquei na defensiva. Eu não esperava que ele fosse esperto.
O senhor confessa, então?
Sim, inspetor. De nada mais adianta negar. Fomos nós mesmos os idealizadores e autores de todo o plano de sabotagem. Aliás, a ideia partiu de três, que não se conformava com a situação de repartir os lucros.
Não queira agora jogar toda a culpa sobre os meus ombros. É claro que eu gosto de ter dinheiro, mas você também não se conformava em ter que repartir os lucros com o pessoal da firma. Quando viu a produção crescer sem que os lucros acompanhassem esse crescimento, ficou furioso. Disse uma série de coisas contra os trabalhadores e veio com essa ideia de sabotagem. Eu, no princípio, confesso que não queria...
Mas acabou por concordar, não é isso? É, os ricos são assim mesmo. Julgam-se sempre acima dos direitos dos pobres. Recusam-se a repartir uma migalha que seja com os menos beneficiados pela sorte. Isso tem um nome, sabia? É egoísmo. O egoísmo no mais puro e alto grau. Por isso existem tantas lutas de classes, tantas greves, tantos desentendimentos. Se os ricos, os magnatas, os grandes empresários se contentassem com um pouco menos e deixassem uma parcela de seus ganhos para aqueles que os levam a acumular fortunas, muita coisa seria evitada. Muitos problemas que assolam a nação estariam resolvidos.
Muito obrigada pela pregação, mas ela não vai modificar meu modo de pensar.
Eu sei, minha senhora. Os poderosos nunca se emendam. Agora, eu quero que respondam a mais uma pergunta.
Tanto faz como fez. O que é que o senhor quer saber?
Se eu não estou enganado, aquele corcel preto foi alugado numa agência de automóveis. Não é verdade?
É verdade, sim, senhor. Foi apenas para tentar assustar o senhor e fazê-lo deixar o caso de lado, né? Mas eu aluguei, sim, por 48 horas.
Ah, deixa que eu atendo. Alô? É da casa do doutor Amendoeira.
Quem está falando?
Sou assistente do inspetor Santos.
Ele está aí?
Um momento, sim. É para o senhor, chefe.
Deixa eu ver. Pronto?
Inspetor?
Sim?
Aqui é o Vavá, da fábrica de calçados.
Ah, sim, sim. O que que há, rapaz?
Olha, eu sei quem foi que usou a máquina de escrever na seção de embalagem. Acabo de ter uma conversa com o Nestorino e ele se recordou do fato.
E quem foi?
O Madame Tracy, a mulher do patrão. Eu e o Nestorino estivemos conversando e chegamos à conclusão de que o patrão mesmo é que jogava nós dois um contra o outro para tirar partido disso.
Muito obrigado, Vavá. Estimo que você e o Nestorino tenham feito as pazes. Infelizmente, sua informação chega tarde demais. Dona Tracy e o marido acabam de confessar toda a verdade.
Então foram eles? Não me diga.
Pois é, rapaz. Volte ao trabalho e continue sendo amigo de seus companheiros. Não esqueça de que a união faz a força. Ora, muito bem. O caso está resolvido. O inquérito será aberto e o senhor e a sua esposa serão acusados dos atos de sabotagem.
Eles vão em cana, chefe?
Bom, quanto a isso, eu não creio que adiante muita coisa, minha filha. Logo aparecerá um advogado ou uma ordem de habeas corpus e pronto. Eles pagarão uma fiança e...
É isso mesmo, inspetor. Temos dinheiro suficiente para contratar bons advogados. Quanto quer apostar que não acontecerá nada conosco, hein, inspetor?
Bom, minha senhora, isso já não pertence ao meu departamento. Como homem da lei, eu cumpri o meu dever e era descobrir os culpados. O resto já não está em minhas mãos. É com os juízes. Eles é que são os homens da justiça.
Chato é que a justiça é cega, chefe. Mas apalpa muito bem.
De Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Sabotador. Tomaram parte os seguintes artistas: Geraldo Luz, no papel de Bicanca. Wilson Marcos foi o Vavá. Orlando Melo, Nestorino. Carlos Leão, Doutora Amendoeira. Maralise Frei. Lourdes Santana, Suzy. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor, Aurélio Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos, sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Boa noite.